E vamos então a mais esse livro intitulado Vozes da Pedagogia. Vamos então esmiuçar um pouco mais o nosso capítulo 8 dessa grande obra, falando exatamente sobre o ensino híbrido no curso de Pedagogia EAD, contextualizando processos de aprendizagem na formação docente. Esse é um trabalho, a parte desse trabalho é da autora Daniela Belter Ferrari Seri e Vanessa Queiroz Alves. Para introduzirmos um pouco mais sobre esse tema, pensamos que para aprimorar a discussão sobre metodologias ativas, ensino híbrido e tecnologias da própria educação à distância, foram então consideradas algumas vertentes, como a experiência das autoras no curso de pedagogia, com as diversas metodologias aplicadas em uma instituição de ensino superior, e as avaliações e feedbacks da própria CPA, da mesma instituição, e algumas pesquisas bibliográficas. Será apresentado com isso também, primeiramente, a evolução da tecnologia na sociedade e nos seus segmentos, na qual fica claramente identificado que as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, são essenciais no mundo atual, principalmente na educação, pois elas contribuem para modernizar e consolidar uma educação de qualidade e com equidade. E após aponta-se com isso o ensino híbrido, que se caracteriza por mesclar o ensino online e presencial. E dessa forma é reforçada a integralidade de diferentes metodologias na educação, abrangendo uma maior quantidade de ferramentas e momentos para se concretizar em um ensino significativo e sólido. E diante do exposto, foram com isso enfatizadas algumas evidências com relação ao avanço da educação à distância ao longo dos anos e sua ascensão, trazendo com isso maiores recursos e atratividade para os alunos. Foi com isso também relatado o compromisso que a própria IES ela tem em questão com uma educação de qualidade e que busca uma excelência que vem sendo superada a cada dia no processo de ensino-aprendizagem, usando recursos tecnológicos e, ao mesmo tempo, encurtando distâncias. Percebeu-se que, por meio das ferramentas e metodologias utilizadas no curso de pedagogia, a própria interação com o aluno é de fundamental importância para que se efetive uma aprendizagem colaborativa. Partindo desse pressuposto, este capítulo demonstra a relevância de integrar recursos diferenciados e metodologias ativas que enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem e também aplicando nos cursos de graduação à distância. Citamos primeiramente sobre o uso dessa tecnologia na própria contemporaneidade. É notório que as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, elas estão dominando todos os segmentos da sociedade e elas correspondem a todas as tecnologias que medeiam os processos de comunicação e informação aos seres humanos. Por meio dos fatos históricos, percebeu-se que a Revolução Industrial ela foi a principal causadora do avanço da tecnologia. Oportunizou grandes mudanças com a introdução do carvão, da máquina a vapor, do petróleo e da eletricidade. E a partir da década de 70 e 80, apresentou-se a própria eletrônica e a inteligência artificial. Porém, a tecnologia se destacou com grandes mudanças nos anos 90. Conceituando brevemente alguns dos principais instrumentos de comunicação e informação, podemos ressaltar as primeiras ferramentas tecnológicas, como o rádio e a televisão. Em 76, a empresa Apple ela criou o primeiro computador pessoal para uso comum. Nesse processo, o principal responsável pelas TICs foi, então, a internet. Com a popularização da internet, o celular ele teve seu início na década de 80 e logo após o SMS, em 90. Com o advento das novas tecnologias, o notebook apresentou, portanto, uma portabilidade indescritível, ganhando com isso espaço no próprio comércio. Nos anos 2000, A própria tecnologia ela deu um salto grandioso com os aplicativos e programas de computador, e a partir desse contexto surgiram as primeiras redes sociais, como o Orkut, o Facebook, ambos em 2004. Nesse momento iniciou-se também os compartilhamentos de vídeos pela internet, com os quais a empresa que se destaca é o YouTube, criada em 2005. O celular evoluiu com um smartphone, tornando-se um novo computador de bolso. Diante do exposto, é inegável que o século XXI ficou recheado de tecnologia de informação e comunicação. As TICs são utilizadas praticamente em todas as sociedades. Esta presente na própria indústria, no comércio, nos hospitais, nos transportes, como tanto aéreos, aquáticos, terrestres e na própria educação, principalmente no ensino à distância. E nesse contexto, percebeu-se que a inovação tecnológica ela traz inúmeros desafios, mas também corrobora com a economia em geral e é vital para a compreensão do crescimento da própria riqueza dos países e dinâmica das sociedades contemporâneas. Tais constatações afirmam que a tecnologia se estrutura de maneira marcante nesse século, implicando diretamente no modo de trabalhar, de se relacionar e de estudar. Assim, está presente, sempre entrelaçada a vida cotidiana, na rua, na igreja ou na própria escola. No ato de aprender, de ensinar, de aprender e ensinar, de saber, de fazer ou de conviver, todos os dias misturamos vida e educação. Conforme esses autores, o próprio Brito, né, no seu trabalho intitulado Purificação, Educação e Novas Tecnologias. Partindo, portanto, desse pressuposto, será abordado a relevância de integrar as TICs como um suporte mais dinâmico para auxiliar na construção do conhecimento, pois o avanço tecnológico, quase 100% de todas as atividades estão sendo realizadas com mais rapidez e modificando nossas vidas. Percebe-se que, com o passar dos anos, a própria educação inovou-se e, com isso, o ensino à distância se fortaleceu. Entretanto, é muito importante questionar se a educação está utilizando todos os recursos para inovar e modificar os processos de ensino-aprendizagem. Será que o professor incorpora no seu dia a dia todas as opções de instrumentos que permitem qualificar e variar as metodologias para melhorar a sua prática pedagógica? O professor do século XXI, ele não pode, de certa forma, mais ficar alheio a essas novas tecnologias digitais de informação e comunicação, o que chamamos de TDICs. Ele deve também estar atento às mudanças, pois o aluno é deste século. Ele cresceu na era digital e a educação necessita aprimorar novos métodos para que essa nova geração utilize os mesmos recursos em que está acostumado a usar no seu cotidiano, principalmente a universidade. Os cursos da modalidade EAD geralmente oferecem esses recursos e diferentes possibilidades para que se concretize o processo de ensino e aprendizagem de uma forma singular e moderna. É inegável que nos dias atuais as novas configurações de informação também mudaram e, consequentemente, os alunos consomem os conteúdos de formatos diferenciados, independentes e muitas vezes sem filtro. E cabe ao professor, de certa forma, melhorar esse consumo das informações, direcionando-os de maneira criteriosa, significativa e reflexiva. Com isso, a metodologia ativa em si, né, ela vem para alicerçar esse ensino mais atrativo, no qual o aluno torna-se agente principal da aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado. Uma das formas do professor atuar em sala de aula é utilizando o ensino híbrido e para refletir e verificar as possibilidades de uso dessa proposta, serão, portanto, abordados alguns conceitos sobre essa nova metodologia. E vamos agora esmiuçar um pouco mais sobre o ensino híbrido na perspectiva do ensino superior à distância. Os estudos acerca do próprio ensino híbrido vem ganhando cada vez mais destaque na própria área educacional no Brasil, oriundo de experiências educacionais realizadas nos Estados Unidos, onde é a chamada de Blended Learning. O termo já está ganhando, com isso, conotações variadas, dependendo do contexto de aplicação. Porém, é de concordância da maior parte dos pesquisadores e estudiosos que o ensino híbrido consiste em uma integração entre ensino online e presencial, que almeja uma educação integral, não se constituindo somente em uma divisão ou mesmo justaposição de diferentes modalidades de ensino, mas que mostra que podemos ensinar e também aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Conforme cita autores como Bassich e o Tanzi, o Trevisani, com um trabalho intitulado Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologias na Própria Educação. E de acordo com outros autores, como o Clayton Christensen, o Instituto, né, Clayton Christensen, que se empenha nos estudos sobre o ensino híbrido nos Estados Unidos, nesse modelo online e presencial se complementam, estão interligados, de forma que o aluno possa, com isso, controlar o seu ritmo, espaço e tempo e seja o centro do processo. Esse instituto, ele cita que também falar em educação híbrida significa partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e principiar momentos de aprendizagem e troca mesmo que possam com isso ultrapassar as barreiras da sala de aula. Com isso, aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo. Conforme cita então esse Instituto Clayton Christensen. Esse instituto ele se empenha mais em análises sobre educação básica norte-americana e no Brasil. A Fundação Lehman e o Instituto Península também se debruçaram em pesquisar e experimentar processos de ensino e aprendizagem de ensino híbrido com alunos da educação básica, de preferência de instituições públicas de ensino, porém os conceitos trabalhados por eles, as reflexões, os avanços, dificuldades, dão suporte para pensar o ensino híbrido na educação superior. Em busca de categorizar alguns programas de ensino híbrido que eram realizados nos Estados Unidos, em 2012, este instituto ele separou alguns modelos que podemos então representar como a sala de aula física e o ensino online, que tudo isso misturados vão gerar então o ensino híbrido. E esse ensino híbrido está dividido entre o modelo rotacional, o próprio modelo flex, o modelo à la carte, o modelo virtual aprimorado. Quando pensamos no modelo rotacional, por exemplo, ele está subdividido na rotação por estações, em laboratórios rotacionais, sala de aula invertida e a rotação individual. Segundo o próprio Instituto, o modelo que nós citamos e seus desdobramentos, com exceção da rotação individual, se constituem modelos sustentáveis, que podem ser implementados nas instituições sem maiores modificações estruturais. E os modelos 2, 3 e 4 que nós citamos seriam, então, disruptivos, pois eles provocariam uma mudança significativa na cultura escolar por romperem de forma muito acentuada com a estrutura vigente. No modelo rotação por estações, por exemplo, os alunos rotacionam em várias estações por um período determinado, sendo que ao menos uma dessas estações deve ter uma atividade online. Esse tipo de rotação Ele é bastante comum na educação infantil e escolas primárias norte-americanas. Logo, no modelo rotacional, acontece o mesmo procedimento do modelo rotação por estações. Porém, quando nós citamos a atividade online, ela é realizada em um laboratório de informática. Na sala de aula invertida, por exemplo, os alunos devem então estudar em casa o conteúdo da aula e o tempo da aula presencial, ele é utilizado para discussões e atividades práticas. Esse modelo também ele é utilizado nos cursos semipresenciais da própria instituição pesquisada. No modelo de rotação individual, os alunos rotacionam por estações, mas em horários individuais previamente definidos por um professor ou programa. No modelo flex, os alunos se movem em horários fluidos e de acordo com seu ritmo. E o ensino online é a espinha dorsal da aprendizagem do estudante. Os estudantes em programas flex não necessitam de grupos definidos por idade, porque todos se movimentam por cursos e modelos em seu próprio ritmo e em seu próprio planejamento. Logo, no modelo à la carte, os alunos eles fazem o curso online com um professor online que se somam a outros cursos presenciais. Nesse modelo, há grande flexibilidade ao estudante na organização dos seus estudos. E, por fim, o modelo virtual enriquecido consiste em um programa no qual o aluno ele faz a maior parte do seu curso online, mas frequenta a escola em algumas sessões obrigatórias de aprendizagem. Sendo esse último, o modelo o que se aproximaria mais do que acontece e pode ser ainda mais potencializado no ensino superior à distância. Bem, nesse sentido, obviamente em uma realidade diferenciada como nos Estados Unidos, não bastaria apenas uma transposição de modelos, como já se tentou fazer historicamente na educação brasileira, mas, como mencionado, tentou-se, portanto, utilizar desses programas, principalmente os modelos sustentáveis, articulando-os à realidade educacional do Brasil, como o projeto da Fundação Lehman e o próprio Instituto Península. E assim, ou fizeram, de certa forma, o que culminou em livros e cursos sobre o próprio assunto. Porém, como citado, a ênfase dessas práticas se deu na própria educação básica. Portanto, essa discussão tão importante do ensino híbrido precisa ser maior analisada no âmbito do ensino superior, pois traz reflexões e indagações preciosas para a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos em todas as modalidades, sejam presenciais, semipresenciais ou à distância. É preciso pensar além de um ensino híbrido. É necessário visar uma educação híbrida, pois, segundo esses autores, na educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar o ensino e vida, conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão da totalidade. Educar é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, emocional, profissional que nos realize e que contribua para modificar a sociedade em que vivemos. Isso, então, segundo autores como Mohan, Manceto e Beres, num trabalho intitulado Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Portanto, nesse sentido, a própria instituição de ensino superior ela tem um papel e um desafio muito grande, que é de conseguir instigar a autonomia desse aluno e prepará-lo para isso. Mas sem deixá-lo se sentir sozinho em sua jornada acadêmica, mesmo colocando-o no centro do processo, a instituição precisa ser parceira, fornecer práticas, processos, debates e instituições em que o aluno se sinta também parte de um todo, de uma rede, de uma comunidade que busca junto uma melhoria da qualidade de ensino e realidade social. Não é questão somente de um diploma, mas de formação humana integrada. Com isso, a percepção dessa realidade ela implica em rever posturas e estratégias no ensino superior e, no caso da EAD, que é objeto relevante desse trabalho, os estudos sobre educação híbrida têm muito a contribuir no âmbito das concepções e das práticas que se articulam ao próprio conceito. E uma dessas concepções que merecem análise é perceber o fato que a inovação não está na tecnologia em si, mas na possibilidade que ela oferece, que deve permitir aos estudantes da EAD a reflexão, a articulação entre teoria e prática e a interação. E dessa forma, no caso específico do curso de pedagogia da IES, aplicada, por exemplo, a um AVA, é muito importante não só por ele mesmo, mas pela promoção de situações e interações que levam o estudante a ser capaz de construir o conhecimento de forma participativa. E dessa maneira, para alguns autores, eles citam que os recursos da informática não são o fim da aprendizagem, mas são meios que podem instigar novas metodologias que levem o aluno a aprender a aprender com interesse, com criatividade, com autonomia, conforme citam então esses autores, o Manceto e o Moran e o Behrens em 2013. Outro aspecto importante da reflexão é o que é ser presencial no curso EAD. A maior parte do tempo dos alunos eles farão suas atividades online, porém é uma rede de pessoas com ele nesse processo, tutores à distância, mediadores acadêmicos e outros estudantes. Além disso, possui no polo presencial um lugar de encontro para discussões, auxílio nas pesquisas e interações com outros estudantes e o auxílio do tutor do polo, que também pode facilitar todo o processo de aprendizagem. Ademais, como serão então mencionados posteriormente, algumas atividades permitem interações virtuais, que são tão importantes quanto estar presente fisicamente, pois existem compartilhamentos e conexões que acabam ultrapassando e vindo além de uma questão de espaço físico. Portanto, ser presente e ser ativo assume uma conotação própria que perpassa mais o âmbito intelectual que o físico propriamente dito. E falamos um pouco mais agora sobre a tecnologia como ferramenta no curso de pedagogia EAD que vai auxiliar, de certa forma, o processo de aprendizagem. E vamos citar também sobre algumas realidades e possibilidades de mediação pedagógica. A educação à distância, EAD, trouxe inúmeros benefícios para o aumento intelectual da população. Ela quebrou barreiras, diminuiu a distância entre as pessoas, permitiu acesso aos que não tinham condições financeiras para pagar o ensino presencial e ofereceu oportunidades para aqueles que, quando eram mais jovens, não puderam estudar. Na IES analisada, o limite da distância é facilmente vencido pela diversidade de recursos tecnológicos que efetivam o processo de ensino-aprendizagem, principalmente na modalidade à distância. E nessa modalidade, tutores, professores e estudantes fisicamente distantes entre si interagem em ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, que é um portal único, uma rede social, por exemplo, como Facebook, sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, cada qual com suas ramificações. Pois, segundo esses autores, aqueles que projetam os cursos à distância, por exemplo, não acrescentam recursos, como também criam seminários, né? Não só acrescentam recursos, mas também criar seminários online e fóruns de debate que não costumam ser oferecidos pelos cursos presenciais tradicionais. Como a tecnologia de base, ela oferece vantagens em termos de custeio e facilidade de uso, essas inovações qualitativas elas vão gradualmente promovendo uma melhoria no produto, a ponto de até mesmo os estudantes das instituições tradicionais passarem a considerá-la atraente. Conforme então citam esses autores, o Christensen, por exemplo, no ano de 2014. Com isso, o ambiente virtual de aprendizagem utilizado por esta instituição ele é denominado de AVA. Esse ambiente proporciona um ensino-aprendizagem colaborativo e oferece ao aluno uma vasta opção de ferramentas que, cada uma, permite ao usuário possibilidades diferenciadas de aprendizagem e interação. E dentre as principais destacam-se fórum, tutoria, rádio web e atendimento online. Porém, de acordo com as mudanças e avanços das TICs, o AVA vem sendo aprimorado constantemente em conformidade com a realidade existente. O Portal Único é uma plataforma virtual que será desativada e migrada para o AVA. O processo de migração está sendo realizado aos poucos para que os alunos possam se adaptar à nova ferramenta. E essa plataforma, ela fornece, portanto, vários serviços para que o aluno que agora estão no AVA, tais como visualização das notas, da própria grade curricular, solicitação de documentos, secretaria e financeiro, biblioteca, solicitações de provas e trabalhos, enfim. E para que o ensino se torne mais dinâmico para esta geração, as redes sociais e os sites de compartilhamento de vídeos estão sendo utilizados como ferramentas muito poderosíssimas na educação EAD, pois a comunicação online e o acesso à informação instantânea ela se popularizou de uma forma impressionante. A escolha pelo Facebook, o próprio YouTube, se deu por meio do projeto inicial pelo setor de mídias sociais, pesquisada com um uso inovador das próprias comunidades de prática para estreitar o relacionamento professor-aluno e assim cooperar para uma educação mais atrativa. No Facebook, são realizadas publicações periódicas em todas as páginas dos cursos e também na própria EJA. O curso de licenciatura em pedagogia, em especial, possui uma ampla participação dos alunos, tornando-se um canal de interação e informação. As postagens seguem um fluxo previamente determinado para manter um padrão de qualidade e dinamicidade. Bem, na sequência, alguns dos processos realizados nas redes sociais, como são as publicações abordando temas vigentes da grade curricular, publicações de palavras do coordenador, que vão proporcionar esse upgrade na página com temas úteis, publicações do setor de mídias com temas diversos, informativos, abrangentes, tira dúvidas pela transmissão ao vivo pelo Facebook, há professores qualificados que interagem com o aluno via web, que vão destacar uma disciplina específica por transmissão, que vão caracterizar como videoaulas curtas, até uns 20 minutos, por exemplo, elaborando a partir das dúvidas de conteúdos dos alunos. Alguns programas do curso, como Jequitibás, que é uma transmissão ao vivo pelo Facebook, que trata-se de um espaço no qual o coordenador do curso e professores abordam assuntos atuais, em que os alunos também podem participar realizando comentários e tirando dúvidas durante a transmissão. O site de compartilhamento de vídeos, o próprio YouTube, é um local no qual são publicados vários vídeos informativos para os alunos, contendo esclarecimentos e orientações das diversas atividades e suas leis em si, postagens de trabalhos, a própria importância de determinados afazeres. Os formatos desse vídeo ou desses vídeos são muito variados, como vídeos explicativos com desenhos animados, vídeos informativos com recados dos professores, vídeos realizando em estúdio contendo direcionamentos necessários para a realização das atividades. E nesse âmbito, a sociedade está atrelada à tecnologia digital da informação e comunicação, que chamamos de TIDICS. A educação deve estar, então, inserida nesse processo de modernidade. Com o planejamento, alguns desafios serão, então, superados na educação, como a própria equidade, por exemplo. Assim, o aluno utilizará ou conhecerá ferramentas modernas, trazendo uma aplicação de conhecimentos, pois, conforme esses autores, as instituições de ensino de nível superior precisam criar estratégias que lhes permitam transcender o plano da própria imitação. Elas também precisam conseguir dominar a própria tecnologia da educação à distância e introduzir outras inovações. E são as estratégias que permitem uma evolução nesse sentido. Conforme então citam esses autores, o próprio Christian Moran e Manceto, em 2013. E além desses recursos da própria EAD, outros elementos também são utilizados para uma mediação pedagógica eficaz na EAD, como as aulas magnas, que são transmitidas no polo de apoio presencial, nos quais os alunos podem então acompanhar junto com os colegas da turma e trocar ideias e impressões com a mediação do tutor do polo, além de poder participar do chat tirando suas dúvidas ou expondo suas contribuições de maneira síncrona. Também como uma nova prática pedagógica existe o aulão interdisciplinar, com transmissão para os polos, em que professores de variadas disciplinas fazem uma mesa redonda sobre os conteúdos e suas articulações entre as áreas de conhecimento. Durante esse aulão, também existe um tutor responsável pelo chat para interagir com os estudantes que podem enviar suas dúvidas, né, ou mesmo contribuições e participarem também ativamente da própria aula. Ademais, outras atividades promovidas pelo núcleo de práticas de ensino e projetos dos professores da tutoria central, que não serão abordados então neste trabalho, que também contribuem, de certa forma, no processo de efetivação de uma educação híbrida no curso EAD. Assim, tanto a tutoria central quanto a tutoria local, tanto o planejamento pedagógico global da instituição quanto as iniciativas dos polos precisam estar em constante busca de enriquecimento e inovação, pois atendem às demandas dos estudantes e da sociedade dos dias de hoje. Alguns autores citam que, na sociedade conectada, todos estamos, então, reaprendendo a conhecer, a nos comunicar, a ensinar, reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o próprio social. Portanto, na educação à distância, todos esses recursos que nós citamos, já disponíveis e os recursos que são e podem ser planejados e implementados pelos polos presenciais, devem visar a formação integral dos alunos, ou seja, o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação que devem estar a serviço de uma educação humanizada, valorizando aspectos como a autoaprendizagem, incentivando a formação permanente, a pesquisa de informações básicas e novas informações, o exercício da reflexão, o debate, a discussão, o diálogo, a troca de experiências, as ideias, enfim. E concomitantemente desenvolver a interaprendizagem, ou seja, a aprendizagem como produto das inter-relações entre as pessoas. Assim, o uso das tecnologias digitais na educação à distância proporciona o equilíbrio entre a aprendizagem individual e a colaborativa, de forma que os alunos de qualquer lugar podem aprender em grupo, em rede, de forma mais flexível e adequada para cada aluno. E com o intuito de ter um feedback da organização dos cursos e para o aprimoramento desses recursos e práticas pedagógicas da instituição, em seus vários segmentos, foi criada então o que chamamos de CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, cujo o seu objetivo é coordenar, supervisionar e apoiar as diferentes etapas da autoavaliação institucional. A CPA ela possui membros de diferentes segmentos da comunidade acadêmica e também membros externos que oferecem subsídios à efetivação de um amplo e contínuo processo de aperfeiçoamento institucional. Todas as ações voltadas à avaliação interna no centro universitário são planejadas, aplicadas, divulgadas e analisadas pela própria CPA. As avaliações elas envolvam todos os aspectos do processo de ensino-aprendizagem, assim como atividades de extensão e pesquisa, o conjunto das condições físicas e administrativas, dos cursos nas modalidades presenciais e à distância, e contemplando ainda os aspectos relacionados à gestão institucional, detalhados também nas diferentes dimensões dos sinais. Dessa forma, a CPA, da Instituição de Ensino Superior, ela colabora para o acompanhamento dos resultados das ações de todas as áreas, para a mudança ou manutenção de práticas e posturas profissionais, primando com isso pela excelência educacional. Conforme cito, então, esses dados da própria CPA, que é essa comissão própria de avaliação. E diante desse cenário, as pesquisas realizadas e seus resultados são inicialmente repassados por e-mail para os dirigentes e aos gestores das áreas avaliadas. Os documentos também são disponibilizados em uma pasta de certa forma, de uma rede na internet institucional, e também são disponibilizados na prática da CPA na internet, de modo que toda a comunidade interna, assim também como externa, tenha acesso ao seu conteúdo. E com base nos dados que a CPA realizou em 2017, analisou-se alguns aspectos importantes para uma perspectiva de ensino híbrido na EAD do curso de pedagogia. Foram pesquisados apenas alguns elementos, a qual existem também outras variações, porém esses tópicos, eles são muito importantes a fim de se obter um feedback das estruturas fornecidas. Na dimensão do ambiente acadêmico, avaliou-se o tutor local, as práticas sociais e desenvolvidas no PAP, que é esse polo de apoio presencial, e a tutoria à distância. E na dimensão da infraestrutura, os sistemas únicos, o próprio Univirtus, por exemplo, apenas 19% da comunidade acadêmica EAD participou da pesquisa, mas os dados são mesmo assim relevantes, pois demonstram um nível de satisfação dos alunos no aspecto humano e organizacional do curso. Pensamos então nessa avaliação do tutor do polo. E aí temos essa avaliação do tutor do polo em escalas. Por exemplo, na relação da comunicação dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados, as etapas e o calendário de atividades a serem cumpridos. Temos alguns dados a respeito da interação e comunicação com os alunos, assim como orientação quanto aos problemas relacionados ao processo de aprendizagem em relação com o ensino em si. Alguns dados mais relacionados ao acompanhamento e orientação do processo de avaliação, ou seja, provas objetivas, discursivas, e também alguns dados muito acentuados, principalmente da assiduidade e pontualidade das atividades realizadas no polo. E essa, então, é uma avaliação do tutor de polo. E, com isso, nesse gráfico que nós descrevemos, podemos, com isso, pensar que a própria avaliação dos tutores de polo, de maneira geral, ela é satisfatória. Principalmente na questão da própria assiduidade e pontualidade das diversas realidades no polo e na questão de comunicação de objetivos, etapas e calendários de atividades, nos aspectos de interação e orientação do processo de ensino e aprendizagem, também se obteve um bom retorno dos estudantes, porém sempre é possível buscar maior excelência no processo educativo, pois o aluno EAD precisa ser instigado a ter autoconhecimento e autonomia, mas também necessita de interação para a própria prática em si e que o conhecimento adquirido seja crítico, dialogado e também participativo. E esse quesito está sendo constantemente observado e a cada dia esses profissionais se dedicam mais para o próprio aprimoramento desse aspecto. E nesse sentido, o tutor de polo também tem trabalhado na própria indicação ao aluno para que ele interaja mais com os tutores à distância, que têm domínio das disciplinas e também estão abertos para mediar o processo pedagógico, tirando dúvidas, fornecendo caminhos para a aprendizagem dos conteúdos estudados. e realizando dessa forma um trabalho colaborativo na instituição, vamos então apresentar algumas pesquisas quanto às atividades oferecidas nos polos. Nós temos então algumas práticas desenvolvidas no próprio PAP, como alguns cine-debates, visitas técnicas, aulas inaugurais, que é o que mais se desenvolve, alguns projetos de interação, né, com os alunos, alguns workshops, algumas oficinas, muitos seminários, muitos simpósios são desenvolvidos no PAP, algumas feiras, exposições, muitas aulas de revisão de conteúdos e muitos grupos de estudo. Com isso, as práticas tutoriais desenvolvidas no PAP são de extrema importância para a educação híbrida, pois proporcionam interação entre os estudantes e também com a comunidade, dependendo muito da atividade. E é onde os estudantes podem compartilhar suas ideias, agregar informações para a construção do conhecimento, desenvolver colaboração e expor suas dúvidas, fazendo uso de diversos recursos tecnológicos. Nessas análises que nós fizemos, percebemos que a maior parte dos alunos participaram, então, como nós citamos, da aula inaugural, que é transmitida via satélite aos alunos. Também de grupos de estudos, que são atividades dinâmicas, que proporcionam interação na primeira via chat e na segunda entre os estudantes. E o que auxilia significativamente uma aprendizagem em rede. Outras atividades também são fornecidas para uma educação integrada e contextualizada. Por exemplo, aula de revisão de conteúdos, seminários, simpósios, palestras, além de outras iniciativas relevantes que apareceram nessa pesquisa, como feiras e alguns workshops. E nesses aspectos, os polos estão atentos em fornecer metodologias ativas e procuram cada vez mais inovar suas práticas para consolidar uma educação de excelência. Para alguns autores, nós aprendemos melhor quando vivenciamos, quando experimentamos, quando nós sentimos. Aprendemos quando fazemos relação, estabelecemos vínculos, laços, entre o que estava de certa forma solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, dando-lhe significado, encontramos com isso um novo sentido. Bem, vamos então encontrar nisso uma certa avaliação da própria tutoria à distância. Nós temos então, quando pensamos na avaliação, alguns quesitos voltados à disponibilidade para o atendimento, à qualidade das informações ou orientações, porém não é muito rápido quando pensamos em agilidade nas respostas, isso ainda fica um pouco a desejar, e algo que é bem significativo, que é principalmente o horário de atendimento. Portanto, na tutoria à distância, se tem um grande desafio, pois ainda algumas vezes o tutor é procurado para sanar dúvidas de aspectos burocráticos e organizacionais, geralmente em relação aos serviços de secretaria. Porém, há um certo processo contínuo de orientar os alunos para encontrarem no tutor, à distância, um professor especializado que está disponível para tirar suas dúvidas em relação aos conteúdos e auxiliá-lo na organização dos seus estudos. E frutos desse trabalho já estão sendo encontrados. Cada vez mais os estudantes procuram a tutoria para tirarem dúvidas de conceitos que não compreenderam bem ao assistirem às suas aulas. Alguns procuram para aprofundar algumas ideias sobre determinados assuntos da disciplina. Outros para comentar as impressões que tiveram dos textos e das aulas. E esse trabalho é feito via link da própria tutoria disponível no AVA. Não é uma conversa simultânea, é assíncrona. Porém, todos os dias, as tutorias elas são revisadas pelos professores tutores. No formato do curso, Os tutores também realizam lives via Facebook para tirarem dúvidas com os alunos trabalhando os conteúdos e realizando a mediação das perguntas via chat, como já informamos anteriormente. Nas aulas magnas e no aulão interdisciplinar, também como aquilo que nós já mencionamos, fazem um trabalho de esclarecimento de conteúdos e mediação pedagógica. À medida que está sendo criado ou criando com isso uma cultura de compreensão do papel do tutor à distância, é possível que o Facebook seja cada vez mais positivo nessa dimensão. E com isso, é por fim avaliar então os recursos do próprio Univirtus em si. Então, para essa avaliação do Univirtus, alguns critérios de avaliação é a clareza e relevância das informações, a facilidade do uso, algo que é muito significativo é essa facilidade do uso, né, do próprio Univirtus, a eficácia, né, do próprio Univirtus como recurso didático da interação e também a sua eficácia como recurso didático para as avaliações. Em relação a esses recursos, no caso do AVA, percebe-se uma ótima avaliação no sentido de facilidade para o uso. O AVA ele está constantemente sendo aperfeiçoado em si, seguindo algumas demandas e relatos dos estudantes. Também algumas questões de realização das avaliações, é um bom recurso e está muito bem organizado. E além disso, ele é um recurso potente de interação. Além de ser um local no qual se encontram as aulas e as atividades, e ele é cada vez mais utilizado para interação entre estudantes e tutores. Pelo gráfico, podemos então entender e esquematizar um pouco mais como uma boa nota, porém o objetivo é com isso avançar, de certa forma, para que se consiga construir uma grande rede de compartilhamento de ideias, tanto pelos chats, quanto pelos fóruns, pelo link de tutorias. Nesse sentido, alguns autores citam que a própria internet e as tecnologias digitais, tecnologias móveis em si, trazem com isso muitos desafios fascinantes, ampliando as possibilidades e os problemas no mundo cada vez mais complexo e interconectado, que sinaliza mudanças muito profundas na forma de ensinar e aprender. Portanto, inovar para esses autores é somente utilizar de inúmeros recursos tecnológicos no contexto educativo. Assim, transformá-lo em ferramentas de aprendizagem colaborativa e significativa. E nisso já se observa um bom retorno nas práticas desenvolvidas no curso de pedagogia, o que limita, porém, o esforço coletivo constante por uma certa maior excelência na construção de uma educação de qualidade. E vamos então a um breve desfecho de tudo que nós falamos então até aqui. A escolha em analisar o que seria o híbrido, o ensino híbrido na educação à distância, surgiu do questionamento sobre os recursos tecnológicos e as ferramentas disponibilizadas no curso de pedagogia. Poderiam, com isso, ser utilizadas, almejando uma educação integrada. Também partiu-se de reflexões de uma educação híbrida, como iria muito além de uma simples divisão de atividades presenciais e à distância, e que ser presencial em cursos EAD envolve muito mais que aspectos meramente físicos, mas é estar junto, estar em rede, se fazer presente, e por isso constatou-se que uma das palavras-chave do processo é a interação. Mas uma interação que vise uma construção de conhecimento participativa, dialogada, discutida entre os diversos agentes que fazem parte do ambiente acadêmico, em especial os estudantes e tutores, tanto do polo quanto tutores da própria disciplina conteudista. Algo que vem com isso sendo cada vez mais buscado, incorporado no planejamento do curso de pedagogia nessa IES que nós relatamos. E nesse sentido, a perspectiva do ensino híbrido, ou melhor, de uma educação híbrida, né, no formato, na formação em si de professores, como no curso de pedagogia, ele é muito fundamental. Pois ao ter um contato com diferentes meios de comunicação e recursos que permitam um aprendizado colaborativo, temos com isso ao mesmo tempo um estudante que se forma por meio dessa aprendizagem em rede e também que incorpora em sua rotina de estudos novos elementos que posteriormente farão parte de sua praxis pedagógicas e poderão transformar o aprendizado de seus futuros alunos. E dessa forma esse trabalho de análise não tem um fim em si mesmo, mas abre possibilidade de novas pesquisas sobre o ensino híbrido em cursos EAD e de como realizar uma mediação pedagógica eficaz que saiba aliar as tecnologias digitais a serviço de uma educação integral e problematizadora. E diante desse desafio que nós postamos, então, a própria educação à distância, ela necessita de melhorias constantes da reflexão do uso dos recursos tecnológicos com metodologias ativas em prol de uma intervenção positiva na trajetória acadêmica dos estudantes. E aí tivemos com muitas referências textos de Bassiste e Mohan sobre o aprender a ensinar com foco na educação híbrida, textos de Brito sobre educação e novas tecnologias, texto de Christensen sobre universidade inovadora.